Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 17º episódio de 2021, terceira temporada. E primeiro dia de Wimbledon, né? Isso que é o mais importante aqui. Eu tenho três coisas pra falar aqui. Primeiro, eu vou falar sobre Djokovic, vou falar sobre a Kvitova e vou falar sobre Andy Murray, que acho que foram as três coisas mais importantes que aconteceram hoje. Enfim, eu tô na adrenalina ainda da vitória do Murray. Mas vamos lá, vou começar falando do Djokovic, vai, porque foi o primeiro jogo da quadra central. Ele ganhou do britânico Jack Draper, 19 anos, 253 do mundo, né? Convidado do torneio. Uma promessa, né? O Djokovic perdeu o primeiro set, ele jogou um game ruim, na verdade, né? E depois teve ali breakpoint, não converteu, teve 7 breakpoints no primeiro set, não converteu nenhum. Acabou perdendo 6-4, mas depois ganhou 6-1, 6-2, 6-2, atropelou, né? Não tem muito o que destacar desse jogo, mas é o seguinte, o pouco que dá pra notar, eu acho que é bastante relevante. Primeiro que o Draper é um bom jogador, né? Tem potencial, a tendência é que ele suba, chegue aí brigando top 50, mais do que isso, difícil prever agora, né? Mas tem um bom saque, tem um bom backhand, canhoto. É que a ocasião era muito grande para ele, né? Wimbledon, quadra central, contra o número 1 do mundo. E ainda assim ele ganhou o primeiro set, salvando aqueles breakpoints todos, né? O resto do jogo, né, depois do primeiro set, acho que nem foi equilibrado. E aí é que assim, é importante falar sobre o que o Djokovic fez de melhor, que foi o saque. Ele fez 25 aces, e isso em 4 sets, para os padrões dele, é um número muito bom. Beleza, menino Jack Draper, garoto, juvenil, assim, nunca jogou contra o Djokovic, não sabe, não conhece o saque, né, e não leu direito também, né. Ele tava ali em outro planeta, né, não era o esporte que ele pratica. Mas 25 aces são 25 aces, né. E isso inclui um segundo set que o Djokovic perdeu 3 pontos com o saque. No terceiro set ele não perdeu nenhum ponto com o saque. Sacou 4 vezes, né? Não sacou as 6 vezes, enfim, mas... E o quarto set ele teve um breakpoint que ele salvou, mas não foi quebrado vez nenhuma. Normalmente, eu acho que isso é relevante por isso, né? Porque normalmente a gente vê esses caras sacando melhor à medida em que o torneio avança. Então... Não estou imaginando que o Djokovic vai continuar sacando 20 aces por partida, mas o fato dele começar o torneio assim é um ótimo sinal, né? Não estou dizendo que ele vai terminar o torneio com 30, 40 aces, mas é um sinal que ele já entra afiado, né? E de repente aquela dupla lá que ele jogou em Maiorca acabou servindo de treino para isso, né? Para ele não perder a forma. E o saque na grama, assim, é um criador de atalhos, né? Porque, assim, quanto mais ponto de graça ele ganhar, mais rápido ele confirma os saques e mais livre ele fica para atacar e pressionar os saques dos adversários. E aí a gente tá falando do Djokovic, né? Com a devolução que ele tem, se ele puder jogar solto nas devoluções, meu Deus, né? Eu só falaria isso do Djokovic hoje porque acho que a partida em si não tem tanta relevância, né? O adversário não exigiu muito, não quer dizer tanto assim. Mas a gente tem que lembrar que ainda é o primeiro dia do torneio... E a chave do Djokovic já ficou mais fraca. Por quê? Porque o Tsitsipas, que era o cabeça 3, e o segundo maior cabeça na parte de cima da chave, né? Perdeu pro Tiafoe. 6-4, 6-4, 6-3, 3-7-0. Um jogo bem ruim do Tsitsipas. Acho que desde que ele perdeu o primeiro set, ele passou a jogar inseguro, mais com medo de errado que buscando vencer os pontos. E o Tiafoe tava não só sacando bem, mas devolvendo bem, pressionando o grego. E quando alguém consegue atacar o backhand do Tsitsipas com uma bola chapada, causa problema ali. E não é só na grama, né? É que assim, não é fácil de fazer isso. Mas quando acontece na grama, como a bola quica em outro ângulo, ela corre mais, ali, em vez de subir, como acontece no Saibro, que meio que freia a bola, na grama a bola sobe menos, o Tsitsipas tem que se abaixar mais ali. E ainda assim é meio difícil pegar o timing da coisa, né? Pra quem tem um movimento de preparação mais longo, mais amplo, que é o caso dessa esquerda, desse backhand do Tsitsipas, né? Ele vai lá atrás com a mão na raquete para preparar o golpe. Então, se o timing não tiver muito bom, e se ele não tiver tempo, são duas coisas diferentes, né? Timing, eu estou dizendo, ele pegar, fazer o golpe e acertar a bola no ponto de contato certo, no momento certo, né? E o tempo é o intervalo de espaço, né? O período em que a bola do adversário leva para chegar nele. Isso que eu estou chamando de tempo aqui. Então, assim, ele tem menos tempo para jogar, né? Então, e o que acontece? Ele perdeu o primeiro set, ficou inseguro, e o cara que está inseguro começa a devolver bola em vez de atacar, né? E a coisa foi ficando mais e mais favorável para o Tiafoe. E ele aproveitou, né? Nem sacou tão bem assim, né? Não foi espetacular. Ele até deu umas pequenas chances para o Tsitsipas, mas o grego não aproveitou. E então a gente agora tem um cara que era o maior potencial de perigo, porque, assim, eu digo potencial de perigo porque em forma o Tsitsipas é muito perigoso, né? Um cara que tirou dois sets do Djokovic em Roland Garros. Então esse já está fora do torneio. Deixa a chave do Djokovic menos complicada, obviamente, né? E quase que ficou ainda mais fácil, porque o Rublev e o Rublev perdeu o primeiro set do Delbonis, né? E se esse crime, como as pessoas dizem, né? Se esse crime acontecesse, o Nole teria até um jogo de quarta de final mais simples, ou menos difícil, né? Mas o Rublev acabou virando o jogo e ganhando. Foi 3-7-1, né? 4-6, 6-4, 6-1 e 6-2. Na chave feminina, o destaque do dia foi, o que eu falei, né? A vitória da Sloane Stephens em cima da Petra Kvitova. O que significa que uma das fortes candidatas ao título já caiu, né? Então, assim, foi 6-3, 6-4. E eu acho que o que a gente fala aqui é parecido com o que dá pra falar do Tsitsipas. Porque foi uma atuação muito consistente da Sloane, né? Eu acho que ela entrou em quadra, pelo menos foi essa impressão que eu tive, né? Que ela entrou consciente de que ia precisar correr atrás da bola, né? De que ia precisar ser consistente, que não podia dar ponto de graça para Petra. E ela fez isso maravilhosamente. Devolveu bem, botou as bolas em jogo e desafiou a Petra, né? Como quem diz, me mata aqui. E a Petra não conseguiu, né? Ou não conseguiu matar pontos com a frequência que ela precisava, né? Também, como eu falei do Tsitsipas, eu acho que depois de perder o primeiro set, dava pra sentir a insegurança da Petra misturada com frustração, sabe? E é muito louco porque, assim, tinha bola que ela podia agredir mais, que ela normalmente agride mais, e que hoje não tava fazendo. Mas também, em compensação, tinha umas bolas que nem eram tão legais, assim, pra atacar, e às vezes ela inventava de arriscar um winner e errava. Então, acho que, principalmente depois de perder a primeira parcial, acho que faltou clareza pra ela jogar. Né? E é difícil mesmo, você estreia contra uma campeã de Slam, contra a Sloane, né? Foi campeã de US Open. Você perde o primeiro set e de repente você se vê numa situação que, assim, você tá numa primeira rodada de Slam, um Slam que você entra como favorita, né? Ou candidata ao título, né? Forte candidata ao título, e depois de meia hora você já não tem margem para errar, correndo o risco de voltar cedo para casa, né? E a Sloane, repito, fez o dela lindamente, fechou o jogo, avançou, né? Quem é que ganha com isso? Além da Sloane, obviamente, né? Nessa chave aí tem a Pegula, que seria adversária de terceira rodada da Kvitova. Mas é um quadrante imprevisível, porque as duas primeiras cabeças são a Sofia Kenin, que é a cabeça 4, e a Pliskova, que é a 8. Mas nenhuma das duas tá mostrando tênis para ir longe, né? Eu acho que a Kenin ainda tem um tênis mais... Ela é inteligente, ela tem tempo para adquirir um ritmo. O jogo dela é de menos risco do que o da Kvitova, né? Então, por isso, eu acredito mais nela do que na Pliskova. É, onde eu falei que o Vitor Leão Pliskova, por favor, tá? Eu acho que a Kenin tem um jogo de menos risco do que a Pliskova. Então, ela tem tempo para trabalhar e, de repente, se ela achar o tênis dela, né, o melhor tênis dela, acho que ela pode ir longe. Mas quem corre aí por fora nessa parte da chave, acho que é a Madison Keys. Ela saca bem, tem pancada do fundo de quadra. Chega meio escondida, né? Ninguém tá prestando muita atenção nela. Então, de repente, pode fazer a diferença aí. É um quadrante que também tem a Elise Mertens, que encontraria Keys na terceira rodada, né? E eu acho que essas duas, elas devem estar achando a chave boa nesse momento, né? Eu acho que essa partida de terceira fase, se acontecer, vai ser aí o momento que a gente vai olhar e falar, opa, essa aí que ganhar vai estar com chance de brigar pelo título. Ou de chegar até a final, né? De avançar nesse quadrante aí que tá meio aberto. E no fim teve Andy Murray, que voltou depois de 4 anos, que não jogava simples em Wimbledon, ele tinha jogado dupla e mista em 2019. Mas enfim, voltou duas cirurgias depois, jogando com quadril de metal, pegou o Basilashvili, 28 do mundo, e ganhou por 6-4, 6-3, 5-7, 6-3. E assim, né, o que eu vou falar, por onde eu começo a falar desse jogo? Peraí que eu vou tomar um gole da Trooper aqui, só um minutinho. Bom, vamos lá. É, assim, falar sobre os dois primeiros sets é a parte mais fácil. Acho que o Andy fez uma coisa assim, taticamente muito inteligente, que foi tirar o jogo da pancadaria do fundo, né? Que eu acho que é o que favorece o Basilashvili. Ele é um cara que bate forte, pega, pesa a bola dele, né? Anda. E só que ele precisa de ritmo. E o que, que o Andy fez? O Andy deu... Com a direita ele dava slice, ele dava cruzada. Ele nem levantou tanto bola, mas assim, né? Deu umas curtinhas ali, mas deu bastante slice e bola cruzada. Mais pra dentro da quadra, né? Não foi aquela bola tão funda que deixava o Basilashvili bater de onde ele gosta, que é ali um passo atrás da linha. E de esquerda, assim, acho que o backhand do Andy é o melhor golpe dele, né? De fundo. E acho que ele bateu bem e bolas fundas. O que ajudou, porque assim, quando você bate muita bola funda, quando você consegue pelo menos a consistência, né? Ele não bateu nem tanto a bola funda, mas assim, quando você consegue uma consistência nesse golpe, o slice funciona melhor. Porque você dá o slice, aquele slice que vai ali, força o adversário a bater um, dois passos dentro da quadra, e depois você dá curtinha, e o Basilashvili ficava naquela de vou pra frente, vou pra trás, vou pra um lado, vou pro outro. É aquilo que eu falei em um podcast lá atrás em Roland Garros, que o Federer faz muito bem com os outros, né? De fazer os adversários não baterem de onde eles gostam. E acho que o Andy fez isso muito bem com o Basilashvili hoje. E, assim, funcionou em dois sets porque ele estava sacando muito bem, né? Os dois primeiros sets de saque do Andy foram ótimos. E ele saiu confirmando o tempo todo. Acho que ele salvou breakpoints ali no segundo set, mas ele estava bem no jogo. E abriu 2-0. Começa o terceiro set, o Basilashvili meio perdido ali, meio desorientado. Ele, né, começa a tentar coisas diferentes e a coisa desanda pra ele. E aí chega naquele ponto que é o 5-0 do Andy Murray no terceiro set. Né? Um espetáculo de jogo, a torcida fazendo uma festa, os comentaristas na TV só elogiando. Eu tava vendo o jogo na transmissão do Bet365, que é o sinal oficial de Wimbledon. Então era o McEnroe comentando, o McEnroe só elogiava, era uma festa. E de repente ele perde ali o saque no 5-0 e o McEnroe fala: o cara não fecha um jogo em Wimbledon há 4 anos, normal essa ansiedade e tal. E de repente fica 5-1, no 5-2 ele é quebrado de novo. E aí você sente o ambiente todo muda, né? Porque assim, você sente o público um pouquinho mais nervoso, você sente até os comentaristas da TV tentando entender, tentando explicar o que está acontecendo, né? E chega um ponto que o McEnroe ele fala: olha, ninguém nesse estádio, inclusive eu, sei o que aconteceu aqui. Aí ele fala isso quando já tá 5-5, né? E antes do 5-5 ainda tem dois match points pro Andy no saque do Basilashvili. Basilashvili se salva. E é uma coisa louca, né? Porque imagina, você não ganha o jogo há 4 anos no torneio. Você é o queridinho da casa, abre 2-7 e 5-0, puto jogo na mão. E de repente o Basilashvili ganha 7 games seguidos e leva o terceiro set. É inexplicável, né? Por mais que, acho que a gente pode dizer e todo mundo vai dizer que assim, o Murray é mortal, acontece com as melhores famílias, quando algumas pessoas dizem, e realmente pode acontecer com grandes, né? A gente tá falando de um cara que é bicampeão olímpico em simples, um cara que ganhou 3 slams, ganhou 2 em Wimbledon, então, né, já passou por isso. Mas acho que a situação toda de ter ficado afastado, operado, de sentir a torcida, sentir a emoção, sentir o momento ali de fechar a partida, eu acho que virou uma ansiedade no começo, né, no 5-0 e de repente no 5-2, e depois acho que virou nervoso mesmo, porque você vê que a bola dele começa a parar ali na rede, ele começa a evitar os rallies, dando bolas curtas, até que em bolas que não eram de, né, para ele fazer curta, ele se afoba e o set vai embora. E pra sorte dele, isso aconteceu quando já era, sei lá, 8 horas da noite em Londres, e a organização começou a parar os jogos, né, porque por falta de luz natural. E como ele tava na central, parou ali uns 20 minutos para pro teto retrátil fechar, os holofotes ficam no teto, né, bem bom explicar isso. Então, esse tempo acho que foi legal. Depois ele falou que foi lá no banheiro, pensou e tal. E voltou bem pro terceiro set, né? Parecia que não tinha acontecido nada. Voltou bem pro quarto set, perdão. Parecia que não tinha acontecido nada. Ele quebra o Basilashvili no primeiro game, é quebrado no segundo, quebra de novo no terceiro. Quando ele confirma no quarto, parece que, opa, né, acalmou, beleza e tal. E é um quarto set bom dele, né? E eu acho que aí acho que talvez esteja o maior mérito, né, analisando a partida depois que acaba. Porque taticamente ele fez tudo muito bem, mas se a cabeça tivesse ido pro espaço ali no terceiro set, né, ele ia tomar um 3-2 e feio, né? Daquelas derrotas que ficam, né, marcadas, você passa 3 dias sem dormir. Mas ele voltou bem pro quarto set, mentalmente falando, sabe? Parece que ele se recompôs e falou, olha, eu tenho que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, esquece o que aconteceu. E isso é uma característica de grandes tenistas, né? A gente não tá falando, né, quando eu falo que o Murray é um grande tenista, as pessoas se incomodam, ah, mas ele não tá no nível do Federer, do Djokovic, do Nadal. Não, como tenista, como completo, ele não tem tudo que os três têm. Mas ele, obviamente, assim, no auge dele, foi muito melhor que qualquer outro tenista, né? Tirando os três. Então, acho que ele é um grande tenista, ele é um cara que tá na história pra sempre. E, enfim, saiu dessa, né? E depois deu aquela entrevista bacana, dizendo, não sei porque as pessoas me perguntam se eu vou parar de jogar, se vai ser meu último Wimbledon, minha última partida. E ele realmente acredita que ele pode jogar em alto nível, né? Ele ganhou do cara que é 28 do mundo, como ele mesmo falou na entrevista, quase sem jogar, porque ele não consegue ritmo, né? Ele sente dor na virilha, dor aqui, dor ali, e não consegue jogar, não consegue ter uma sequência de partidas para pegar ritmo. Eu até comentei no Twitter, quando ele jogou em Queens, e ele perdeu o jogo do Berrettini, que, assim, foi uma derrota que o que ele errou ali, o que faltou para ele naquela partida, foi tênis. Não foi nada que parecia que ele tava, que o quadril tava atrapalhando ele. Sabe? Acho que hoje ele não tem a mesma velocidade para voltar pro meio da quadra, quando ele faz ele se defende numa bola no canto, né, lá no ângulo, e para voltar pro meio ele não volta com a mesma velocidade, isso é óbvio. Mas também ele tem 34 anos, ele não tem mais 28, né? Então isso também pesa. Agora, o que ele errou naquele jogo do Berrettini foi não sacar tão bem, não devolver tão bem. Ele errou bolas que ele não erraria do fundo de quadra. Então, isso é coisa que vem com ritmo. E se ele não consegue ritmo, fica complicado competir contra esses caras. Né? E essa vitória sobre o Basilashvili, acho que mostra que ele consegue jogar. Né? Ele jogou no nível bom na maior parte do tempo. Né? Então, acho que esse é o melhor sinal. E agora, né, o quanto o Andy vai conseguir jogar para ter sequência, para voltar a um nível mais alto, mais consistente, para de repente brigar por título mesmo, em ATP 250, 500, né, Masters 1000, que seja, sei lá. E isso é uma grande incógnita, né, porque a gente está falando de um cara que está quebrando barreiras aí. Ninguém dizia, né, que ele conseguiria voltar a jogar nesse nível com um quadril de metal, depois da segunda operação. Então, ele é meio que uma cobaia aí. Então, todo mundo vendo, olha, putz, é possível fazer isso? Sabe? E isso é espetacular, né? Analisando friamente a coisa. É brilhante o que o Andy está fazendo. Então é isso, gente. Vocês gostaram da minha análise super isenta do Andy? Pois agora eu vou colocar uma música mais isenta ainda. Mas falando sério agora... fico por aqui no podcast de hoje, vou tentar fazer outro amanhã, né? Como eu falei no grupo do Telegram, vou tentar fazer um podcast por dia, até podcast mais curtos, né? Ali de repente 10 minutinhos, 11, 12, no máximo 15. Hoje já vi que passei um pouquinho, né? Acho que eu me empolguei para falar do Andy. Mas é isso, gente. Volto amanhã no segundo dia de Wimbledon. Um abraço. Tchau, tchau. There goes my hero.
Música.